Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Alguns já estiveram aqui há bocado. Eu também já estive aqui há bocado. O Ruben é que está aqui pela primeira vez sentado à frente do monitor. Para quem não conhece, além do Ruben Remédios, ele é também o Mr. Remedy. É só um dos youtubers mais fortes em Portugal. Ele não começou exatamente no YouTube. Se bem que desenganem-se que isto não vai ser só uma conversa sobre o YouTube e ser youtuber, é também relacionado com a forma como hoje em dia se comunica os videojogos, não só em Portugal, mas também no mundo. De qualquer forma, vou-lhe passar para já o microfone e deixá-lo introduzir-se. E conta-nos também um bocadinho como é que chegaste até ao YouTube, já para sempre, só para uma introdução.
Ora, antes de mais, boa tarde. Tal como o Daniel estava a dizer, eu não comecei no YouTube. Eu comecei no MyGames, projeto no qual o Daniel foi jornalista durante alguns anos e que todos vocês devem conhecer, principalmente quem é também do jornalismo de videojogos que aí está. Comecei enquanto estagiário e no final de um estágio que até foi bem sucedido e que eu acho que correu bastante bem, aconteceu-me o mesmo que aconteceu a muita gente, ou seja, fui enviado para casa e fiquei a receber uns troquezinhos que não davam para nada. E como eu almejava um pouco mais dentro da indústria dos videojogos e até pensava que tinha algum potencial para fazer outra coisa qualquer, resolvi investir também no YouTube, não com o intuito de ganhar alguma coisa com isso, até porque não tinha muitas informações em relação a quanto é que se poderia eventualmente ganhar, mas mais para tentar investir numa outra vertente, numa vertente mais parcial, numa vertente mais humorística, mais de entretenimento e não tanto de jornalismo. Se bem que no MyGames o meu tipo de jornalismo também era um tipo de jornalismo mais, como por exemplo o Rubber Chicken. E eu decidi investir nessa parte mais parcial, mais de entretenimento, mais de humor, sarcasmo, etc. E passado pouco tempo de fazer os meus vídeos no YouTube, tive a sorte de conhecer pessoas que estavam relacionadas com uma das muitas networks que hoje em dia existem. Na altura, a Machinima era das mais fortes, ainda hoje é, se bem que já existem muitas outras com o mesmo potencial ou até mais. E felizmente pude também tentar, de alguma forma, profissionalizar-me através do YouTube, nessa vertente mais de entretenimento, ao mesmo tempo que ainda produzia artigos para o MyGames e posteriormente para o próximo nível. E pronto, está feita aqui a minha introdução.
Ora bem, tu já estás na indústria há algum tempo, desde o MyGames pelo menos, entretanto apareceu o próximo nível, por aí fora, mas tu foste crescendo dentro do YouTube. Normalmente, como é que tu ao início pensaste no teu progresso? Foi uma coisa em que tu estavas a tentar informar ou estavas mais a tentar divertir? É porque hoje em dia tu puxas um bocadinho aos dois, ou seja, consegues informar e divertir. Mas qual é que foi no início o teu estilo de comunicação para chamares a atenção de quem te via?
Eu acho que o meu estilo de comunicação dentro do canal não mudou assim muito com o passar dos anos. O objetivo sempre foi o de entreter, acima de tudo. Tal como eu estava a dizer, tentar coligar as duas coisas, tentar fazer o jornalismo para o MyGames e para o próximo nível e ao mesmo tempo fazer algumas playthroughs ou walkthroughs de jogos que talvez não eram assim muito conhecidos na altura. Hoje em dia já faço outras coisas mais mainstream, por assim dizer. Fazia até jogos de companhias grandes, por exemplo Shadows of the Damned, que saiu na altura. Não havia assim muito marketing e publicidade em torno desse jogo, se bem que era um jogo da EA. Mas eu fiz uma série desse jogo e diverti-me bastante a fazê-lo e fiz séries de alguns outros jogos do mesmo género. Tal como tu estavas a dizer, também tentava investir um pouco na vertente informativa, mas lá está, sempre informação com um pouco de humor e sarcasmo à mistura. E hoje em dia continuo a fazer a mesma coisa, se bem que tenho noção que o público é muito maior e que tenho de tentar fazer as coisas, claro que da mesma forma divertida e não digo despreocupada, mas quase. Porque ao fim e ao cabo é isso que as pessoas também pesquisam no YouTube. As pessoas querem sentir aquela ligação com o YouTuber, não querem sentir que é uma coisa muito formal, querem sentir que estão perto de uma pessoa que tem os mesmos gostos, que tem o mesmo tipo de reação ao ver um jogo, etc, etc.
Ok, agora tu estás aqui no Game Dev Camp, tens aqui devs portuguesa que com grandes títulos e que vão lançar-se em breve alguns deles para o mercado. Tens aqui também pessoal da indústria de jornalismo, não é? Ou seja, da indústria que trabalha em jornalismo. Qual é o peso da responsabilidade que tu tens para com a tua audiência? Ou seja, frente a toda essa gente, sentes-te com grande responsabilidade em cima com a tua mensagem e aquilo que tens de normalmente transmitir?
Essa é uma questão pertinente e que pode ser abordada de várias formas. Em primeiro lugar, o principal peso que se sente é mesmo o peso da responsabilidade de colocar conteúdo frequente. Essa é logo a primeira. E, no meu caso, existem vários tipos de youtubers diferentes. Existem aqueles que colocam vídeos, por exemplo, mandam um roto, metem um vídeo. Ou fazem uma série de 10 episódios, gravam os 10 episódios de rajada e depois vão colocando. Eu tento investir um pouco mais na qualidade, claro que nem sempre é possível, claro que por vezes existem vídeos que as pessoas não vão achar piada nenhuma, o que é normal. O que é que está aqui a passar? Meu Deus, tão lindo. E basicamente eu tento investir um pouco mais na qualidade, até mesmo pensando na reação que eventualmente as pessoas podem ter, não só os meus inscritos, como também os media, como também os developers, porque nós temos que pensar em tudo isso, porque o nosso público é muito abrangente. São várias milhares de pessoas que estão a assistir a este tipo de conteúdo. E, tal como eu estava a dizer, como isto pode ser abordado de várias maneiras diferentes, temos a parte dos inscritos, que apenas querem conteúdo para ver, temos a parte de quem trabalha na indústria, que espera ver um potencial publicitário, um potencial de divulgação, e depois temos a vertente do jornalismo, porque existem pessoas que não conseguem muito bem fazer ainda o distanciamento dentro do YouTube. Há pessoas que olham para o YouTube como uma coisa uniforme. Todas as pessoas que estão a produzir conteúdo para o YouTube têm aquele estilo, têm aquela maneira de ser, e não é bem assim. Existem várias pessoas, várias maneiras de pensar, várias maneiras de agir e produzir conteúdos. Portanto, não podemos estar a meter toda a gente no mesmo saco e dizer, ok, este gajo faz vídeos de jogos, vamos tentar afastar-nos dele o mais possível, porque ele não é uma pessoa séria. Ele está ali só para pegar no jogo e fazer uns gritos e umas coisas, e está feito. Não é só isto. Dentro do YouTube, mesmo em Portugal, ao contrário daquilo que muita gente pensa, temos pessoas que sabem do que é que estão a falar, mesmo que por vezes não o mostrem, porque lá está, nós estamos ali para entreter, não para informar. Para informar temos vários sites que o fazem com qualidade, e nós apenas estamos a tentar entreter o público que vem procurar exatamente aquilo que nós fazemos. Porque existe público para todas as vertentes. Existe público para a parte do entretenimento do YouTube relacionado com videojogos. Existe público para os sites de videojogos que realmente buscam informar. E tudo depende das pessoas que vão pesquisar esse tipo de conteúdo. Se elas vão à procura de informação, vão achar um site de videojogos. Se elas vão à procura de entretenimento, já sabem, no YouTube podem encontrar.
Há bocado nós estávamos aqui a ter uma espécie de conferência de jornalistas. Ele e o Miguel referiu, por exemplo, que a Ubisoft levou lá fora, por exemplo, para a E3, depois à Gamescom. E neste momento tu achas que, por exemplo, já tens tanta expressão como qualquer outro estilo de site ou por aí fora informativo? Ou seja, já consegues ter ainda mais impacto e é por isso que eles te chamam?
Claro que o objetivo de uma empresa é tentar o máximo de divulgação possível, e neste momento, tendo em conta que o YouTube está numa ascensão brutal e os produtores de conteúdos que o fazem para este mesmo site também estão cada vez mais em evidência, é normal que eles tentem chamar as pessoas que lhes dão maior potencial de divulgação, que querem mostrar o conteúdo o mais rapidamente possível para que toda a gente tenha acesso e de uma forma que seja benéfica para eles. Claro que os sites de videojogos continuam a ter um enorme impacto junto das pessoas que realmente procuram informações. Aliás, os sites de videojogos, quando estão cá em Portugal, até têm maior velocidade, por exemplo, em eventos como a E3 ou a Gamescom, provavelmente até conseguem colocar os conteúdos mais depressa e as pessoas têm maior acesso e acesso mais rápido a esse tipo de informações, até porque por vezes é só mesmo escrever a notícia, colocar uma imagem ou duas e já está, a informação está aqui. E nós, a nível do YouTube, temos que tentar esmerar-nos um pouquinho mais na edição e tudo mais. E podemos demorar um pouco mais de tempo, mas estamos no local, podemos tentar fazer as coisas da maneira que as pessoas realmente querem ver, pela parte do entretenimento e não tanto pela parte da informação, porque disso já a internet está lotada. E de entretenimento também, claro. Mas lá está, depende muito do tipo público. No ponto de vista da empresa, o YouTube talvez tenha um pouco mais de potencial, tem pessoas com milhares e milhares de visualizações, e nessa medida, por exemplo, se eu tivesse uma empresa de videojogos, como neste caso a Ubisoft, provavelmente também mais depressa investiria num YouTuber, mas lá está, também depende do tipo de YouTuber, também depende da pesquisa que é feita para saber se existe seriedade ou não, e se existe realmente um objetivo que faça sentido para investir nesse YouTuber, ou então investir num jornalista ou algo assim do género. Se bem que eles todos vão com pressa a esse tipo de eventos, como tal, não existe mais aquele objetivo de dar uma possibilidade a um youtuber que de outra forma não teria a possibilidade de lá ir. Por exemplo, eu no meu caso não teria se não fosse com a Ubisoft ou com qualquer outra empresa que me eventualmente convide. E nessa medida foi bom para mim, foi benéfico para mim, foi benéfico também para eles, porque também lhes dei algumas visualizações e alguma publicidade.
Ok, e tu também tens uma coisa importante que eu vejo por mim, na altura em que eu estava no curto-circuito, e agora se calhar o Romão também passa por isso, é aquela coisa desconfortável às vezes de uma pessoa ir na rua, e eu prefiro que façam isso, ou seja, uma pessoa em vez de passar e olhar e olha ali, cumprimentam, e acho que isso é muito mais giro do que essa coisa de estar a falar atrás das costas. Vocês não têm noção o que é andar com o Ruben na rua. Andar com o Ruben na rua, ou ir com o Ruben a um centro comercial, etc. Estamos a falar e, passei uma foto, e uma pessoa demora 45 minutos a traçar o Vasco da Gama de uma ponta à outra. E isso é uma coisa que tu és a cara, não é? Ou seja, normalmente os jornalistas são vários dentro de um site, por aí fora, mas por exemplo, no YouTube vocês são a cara. Vocês dão a cara, vocês estão ali frente a frente com os vossos fãs e inscritos, mas não é só ali, porque depois continua tudo e é que está, vocês conseguem agarrar as pessoas, porque vocês têm milhares de seguidores em todas as redes sociais, que hoje em dia é uma das importantes ferramentas de comunicação, e vocês conseguem chegar, nós já começamos a fazer isso dentro da parte do jornalismo por aí fora, vejo pelo nosso caso, né, de jornalistas, mas vocês também já passam por isso e também com um potencial enorme.
Eu costumo dizer que um dos primeiros passos para um youtuber assim que começa é logo investir também nas restantes redes sociais, até mesmo numa perspectiva de divulgação, porque lá está, nós temos que tentar encontrar o público que realmente nos quer ver, porque lá está, é uma pesquisa de ambas as partes, não é uma pesquisa apenas dos inscritos para com o youtuber, é também do youtuber para potenciais inscritos e seguidores. E então, nós temos que investir também em Twitter, Facebook e outras redes sociais semelhantes e tentar investir ao máximo nelas para fazer a divulgação dos nossos conteúdos e para nos mantermos ativos, porque lá está, tudo aquilo, todas as nossas opiniões não vão estar no YouTube, vamos tentar canalizá-las também para as outras redes sociais para tentar também manter essa proximidade com quem nos segue, e lá está, respondendo ao maior número de pessoas possível, mantendo-nos o mais ativos possível, e isso é realmente muito importante. Por vezes até os nossos seguidores das redes sociais não são os mesmos seguidores do YouTube, há pessoas que nos seguem apenas por aquilo que nós vamos dizendo, pelas nossas opiniões, pela nossa diarreia mental, e no YouTube é um público que às vezes não é completamente diferente. Aliás, nós vemos pelos comentários, às vezes temos um comentário em português que não está bem em português, está mais em espanhol, e nas redes sociais também, mas não tanto, e lá está, dá para canalizar as coisas de uma forma diferente, e temos sempre que tentar investir ao máximo nas redes sociais, porque são também um grande método de divulgação.
Ok, e tu como youtuber, que responsabilidade é que achas que vocês como comunicadores também, entertainers, têm perante a comunidade de developers portugueses?
Bem, isso aí já é um pouco mais complicado de falar, até porque eu não tenho grande contacto com ainda muitos developers portugueses. Tenho, neste caso, com o Diogo Vasconcelos e com o Filipe Pina, da Nerd Monkeys. Somos amigos, falamos muitas vezes e já realizámos eventos em conjunto. E eu acho que existe aqui um grande potencial, existe aqui uma forma de nos ajudarmos mutuamente e de fazermos com que o mercado de videojogos em Portugal cresça. Claro que ambos temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, e eu acho, embora o nosso país seja pequenininho, que em conjunto podemos fazer muitas coisas. Eu ainda não vi aqui muito bem os jogos que cá estão, porque cheguei há pouco tempo, mas já vi que existe aí muita coisa com qualidade, e estou também na expectativa para jogar, por exemplo, Greedy Guns, que ainda agora tivemos aqui, do Steel Atom. Quero ver também os novos projetos da Nerd Monkeys e muitos outros, e se houver também interesse da parte dos developers portugueses em que eu apresento alguns desses jogos no meu canal, terei todo o gosto em fazê-lo.
Okay. E em termos da aproximação da comunidade em si, ou seja, não há bocadinho estavas a falar de alguns comentários que pareciam espanhol e etc. Em ti achas que a comunicação é diferente? Ou seja, as pessoas que estão neste momento a consumir o teu conteúdo são completamente diferentes das pessoas que estão a consumir os conteúdos noutros meios?
Sim e não. Porque, por exemplo, muitas pessoas que acompanham os sites de videojogos acompanham também youtubers. Talvez não os youtubers portugueses, porque vão à procura de um tipo de conteúdo mais profissional, mais sério, que infelizmente em Portugal ainda não existe muito, até porque não existe público para esse tipo de conteúdo, pelo menos em termos massivos. Ou seja, nós como estamos num país pequenino, um país onde grande parte das pessoas que assistam são ainda crianças ou jovens adolescentes, jovens adultos, o que eles procuram acima de tudo nesta parte da internet é mesmo um entretenimento. Claro, também com um pouco de informação à mistura. Tenho também um canal de notícias no qual não tenho investido muito, mas procuro fazê-lo em breve, porque eu também tenho muito gosto por essa área. Sei que outras pessoas, tal como eu, também têm, e é também uma área que, se nós investirmos nela, ela vai expandir. Assim como esta. Não existia nada disto há cerca de 4 ou 5 anos atrás em Portugal. E, entretanto, investiu-se desta forma e lá está. E está a dar frutos, está a milhares de pessoas, não só em Portugal, como também no Brasil e muitos outros países onde são portugueses, este conteúdo é assistido. E nós temos que estar contentes por isso. Agora, em termos de pessoas que assistem o meu conteúdo relativamente a outros sites, mesmo dentro dos canais de YouTube, as pessoas acompanham vários YouTubers diferentes. Vários YouTubers que têm uma mentalidade diferente, têm objetivos diferentes e lá está, todos eles pensam que nós ou somos amigos ou falamos entre nós. E cada um de nós tem uma abordagem diferente também à indústria. Por exemplo, eu tento ver as coisas de uma maneira mais de entretenimento, mas com uma parte de informação, com uma parte mais... Se bem que este vídeo não é bem um exemplo disso. Mas tento coligar as duas coisas da melhor maneira possível, a informação e o entretenimento. Há pessoas que fazem aquilo só mesmo para a desgraça, por assim dizer, só mesmo para tentar entreter, e sou eu faço assim, e eu quero que assim seja, e eu estou a jogar este jogo, e como sou muito influente, quero que vocês joguem também, ou comprem este jogo, ou sigam este site e deem dinheiro porque as pessoas que criaram este jogo querem que assim o seja. E lá está, existem vários objetivos diferentes. O público que assiste nem sempre tem essa noção. Há pessoas que pensam que nós estamos a fazer isto apenas pelo dinheiro, há pessoas que pensam que estamos a fazer isto porque realmente gostamos, há pessoas que fazem isto por esses dois objetivos em simultâneo, há pessoas que fazem só mesmo pelo dinheiro e lá está, tem muita coisa. Nós poderíamos estar aqui a falar horas e horas e horas a fio sobre o objetivo de alguns youtubers, o objetivo de algumas pessoas que acompanham o YouTube. Há pessoas que acompanham com malícia, há pessoas que não acompanham com essa malícia, há pessoas que acompanham com o objetivo de se informar, outras que acompanham apenas com o objetivo de se entreter. E com o passar destes anos fui vendo muita coisa da qual podíamos falar aqui durante horas e horas a fio, mas vou tentar restringir-me ao máximo e falar apenas do essencial.
Ok, nós já estamos aqui a falar um bocado, mas foi uma coisa que eu percebi há bocadinho, que é, alguém tem perguntas? Porque há bocadinho não tivemos quase tempo nenhum para responder a perguntas, e assim se for, podemos saltar já, e torna-se mais passar já também as perguntas para o público e falar também diretamente com o público. Quem tem perguntas, então?
Alô. primeiro, aquilo que nós falámos há bocado foi no bom sentido, da Ubisoft, foi inteligente, dissemos que foi inteligente da parte deles, levarem-vos. Tu, como sabes, eu, Ricardo e essa malta, sempre respeitámos imenso a tua postura e a tua forma de fazer as coisas com mais qualidade. E no início isso era quase um impedimento, ou seja, tu vias todos a dispararem e tu que fazias as coisas com uns timings diferentes, com um humor diferente, com uma coisa mais arrojada e mais puxada, ias ficando para trás. E de repente, ultimamente, disparaste também. Sentiste que tiveste de adaptar, sentiste que deves manter a mesma inteligência e este humor mais refinado? Ou seja, o que é que tu sentiste quando começaste a ver os números a dispararem?
Houve um momento em que eu senti que tinha que realmente tentar adaptar-me ao tipo público que estava a chegar ao meu canal. Foi numa fase em que eu comecei a fazer vídeos com alguns outros youtubers que estavam mais focados, por exemplo, em Minecraft. E Minecraft era um tipo de conteúdo e continua a ser um tipo de conteúdo que no YouTube vende muito e puxa muita gente. E nessa fase foi a fase em que eu realmente mais cresci no meu canal, apenas com uma série de Minecraft, mas continuando também a produzir o mesmo tipo de conteúdos que eu já produzia. Ou seja, eu tentei juntar o útil ao agradável. Neste caso, o útil era fazer os vídeos de Minecraft para tentar puxar mais gente ao meu canal, e o agradável era, continuando a fazer o meu tipo de vídeos, usando o meu tipo de humor, tentar agradar não só às pessoas que já estavam no canal, como também aos novos inscritos que estavam a chegar, não só por culpa do Minecraft, mas também por culpa da divulgação que outros youtubers estavam a dar. E hoje em dia eu continuo a fazer o mesmo tipo de conteúdo no que diz respeito à construção humorística, ao sarcasmo, à ironia, e essa é uma coisa que eu nunca quero perder, que eu quero tentar manter até ao final do meu canal, não sei quando é que vai ser, espero que não seja em breve, mas que eu procuro manter até quando for possível. Eu não procuro mudar a minha maneira de fazer vídeos, não procuro mudar o meu humor, não procuro tentar agradar a um público específico, eu quero tentar manter a coisa mais abrangente possível. Claro que o público mais novo não vai perceber nem metade das coisas que eu digo, mas lá está, eu tento dizer as coisas com duplo significado para que eles também se sintam entretidos, mas também não quero pensar ou não quero fazer com que o público um pouco mais adulto se sinta ou sinta que eu estou a tentar criançar as coisas, não se sintam, ok, estou a fazer aqui um dumb down dos meus vídeos. E então eu tento manter essa linha, tento manter o meu humor com vários conteúdos diferentes. Claro que alguns conteúdos são mais focados num público mais jovem, outros conteúdos já são mais focados num público mais adulto, mas eu vou tentando manter essa linha o máximo possível. Adapto-me dentro do possível, não, mais em termos de jogos do que propriamente da minha abordagem desses mesmos jogos, mas eu tento não fazer esse dumb down e tentar manter essa postura até onde for possível.
Olá. O que eu te queria perguntar é também pegar um pouco no que tu disseste há pouco, que às vezes há youtubers que realmente sabem do que falam, apesar de não parecer quando estão a fazer os vídeos. Mas, por outro lado, não achas que podemos estar numa situação de risco em que muita gente pensa que pode fazer vídeos de videojogos e que o faz e que acaba por ter sucesso com isso, sem realmente perceber do que está a falar? Não achas que podemos estar aqui numa situação um bocado perigosa?
Eu percebo perfeitamente o que estás a falar e penso exatamente da mesma forma. Claro que o YouTube é um site aberto e qualquer pessoa pode fazer um canal, qualquer pessoa pode ficar conhecida de um momento para o outro, e é sempre um risco ver pessoas que não percebem tanto da indústria a dar falsas informações. E essa é também uma das minhas maiores preocupações enquanto youtuber, tentar estar minimamente informado em relação ao jogo para ter a certeza que não vou passar informações falsas para quem me assiste. Se eu não sei do que é que estou a falar, por isso simplesmente não falo. Se sei... vá, mais ou menos do que é que estou a falar, tento falar daquilo que eu realmente sei e manter as coisas por aí. Mas claro que temos aqui um exemplo de um vídeo que eu acho que já muita gente conhece, que é o caso do Tiagovski na Nintendo, em que ele olhou para um Kirby e disse que era um Jigglypuff, olhou para o Link e ia dizendo que era Zelda, olhou para o Inazuma Eleven e disse que era o Inakazuma Eleven, olhou para o Tamagotchi Live e disse que era um livro com tudo sobre a Nintendo. E lá está, é um vídeo que chega a muita gente, porque ele também é um youtuber poderoso dentro da nossa indústria. E essas falsas informações, para quem não sabe, essas informações vão ser tomadas como verdadeiras. E isso é um risco, é uma coisa que nós, enquanto youtubers, temos que tentar mentalizar-nos de que temos algum potencial de divulgação, temos alguma importância dentro da indústria, quer muita gente quer ou não, e temos que tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para que as pessoas não fiquem mal informadas, para que não criemos aqui uma geração de gamers que na realidade não são bem gamers, são pessoas que apenas acompanham youtubers, que pensam que aquilo é assim, daquela forma, tal e qual como eles estão a dizer, mas não é, tem sumo, tem mais conteúdo. E é nessa parte que entra a vertente informativa, não tanto a de entretenimento. Nós temos que tentar fazer as coisas de uma forma em que informemos, mas informemos corretamente, e eu tento fazer esse meu papel. Não posso falar pelos outros youtubers, pois tal como eu disse, cada um tem o seu objetivo, mas lá está, na medida do possível, no que diz respeito a mim, eu tento fazer as coisas para que não haja aqui nenhuma desinformação.
Mais alguém tem pergunta? Eu vou fazer só uma pergunta rápida. Claro que recebes muitos comentários absolutamente parvos e estúpidos, mas já alguma vez te sentiste genuinamente injustiçado?
Não, porque eu tento levar as coisas sempre com humor, mesmo os comentários negativos. É claro que alguns comentários são pertinentes dentro da sua negatividade. Não me lembro assim de nenhum caso em específico, mas sim, por vezes sinto que o comentário negativo é justo, tendo em conta aquilo que eu fiz ou aquilo que eu disse que ia fazer e acabei por não fazer. Mas sentir-me verdadeiramente injustiçado ao ponto de me sentir quase deprimido por fazer ou não fazer uma coisa, não, acho que não. Mas sim, comentários estúpidos aparecem com regularidade, e se nós não os levarmos com humor, não sobrevivemos neste meio.
Mais alguém tem alguma pergunta para colocar? Alguém? Não? Ivan, és tu? Não. E então eu quero-te, pelo menos, colocar mais uma questão aqui, que é, tu vês, há bocadinho estávamos a falar disso, tu vês cada vez mais pessoas a chegar ao YouTube e há cada vez mais pessoas a tentar criar canais. E há esse medo então de haver a tal mar de gente que não percebe realmente da coisa. Mas tu achas que quanto mais melhor, nesta altura, ou achas que já está a ficar um bocado sobrecarregado de gente que está a produzir conteúdo já quase a nível industrial e só se estão a comer uns aos outros? Salva a expressão.
É assim, lá está. Existem fases em que eu penso que realmente isto está a ficar lotado de gente e existem outras fases em que eu sinto que nós precisamos de mais. Precisamos de pessoas que realmente se foquem noutro tipo de conteúdo e não apenas em produzir vídeos. Lá está, como tu estavas a dizer, às vezes até 4, 5, 6 vídeos por dia, como vejo alguns youtubers a fazer. Mas é sempre o mesmo tipo de conteúdo. Embora tenha um tipo de entretenimento diferente, um tipo de humor diferente, é sempre o mesmo tipo de conteúdo. E nós precisamos de pessoas que se foquem mais noutro tipo de abordagem e pessoas que apareçam para ver esse tipo de abordagem diferente. Porque o grande problema do YouTube nesse momento é este, é que muita gente olha para a plataforma como um meio de entretenimento para os mais novos. E é por causa disso que este tipo de entretenimento, o humor mais direto, mais aparvalhado, está a ter sucesso e não tanto a parte informativa. Esta é a minha cara linda. E nós precisamos realmente de pessoas que queiram ver a parte mais informativa, a investir nisso em Portugal. Não é ver os youtubers estrangeiros, claro que eles têm qualidade, claro que eles têm uma abordagem que em Portugal muita gente, se calhar, mesmo que criasse um canal do YouTube, não tinha, mas nós temos pessoas sérias e pessoas que querem ver outro tipo de conteúdo e que estão constantemente a criticar os youtubers por não fazerem esse tipo de conteúdo, criem elas. Podem fazê-lo e se tiverem pessoas para ver ou se puxarem o tipo de público certo para o YouTube, esses canais podem crescer tanto como estes aqui e podemos tornar este meio num meio bem melhor e bem mais diversificado.
E então, só mais para terminar, vamos terminar antes que uma parte da gente. Ou não, já está. 10 minutos faltam? Ok. Então, e achas, há bocadinho estávamos a falar aqui um bocadinho da união. Ou seja, aquela coisa de falarmos uns dos outros e não haver aquele medo como antigamente, vamos fechar aqui no castelo. E lembras-te na altura do My Games acontecia um bocado disso, sozinhos e contentes, como quase no Estado Novo. Achas que neste caso, estamos numa altura em que todos beneficiam com isto, ou seja, toda a gente está a beneficiar com uma espécie de, ou pode beneficiar com uma espécie de uma parceria, vamos assim dizer, entre o pessoal que escreve, por exemplo, para sites de videojogos, o pessoal do YouTube e por aí afora, os streamers, por exemplo? Achas que é benéfico para fazer com que a indústria suba? Deve acontecer mais vezes essa tal união e toda a gente falar uns dos outros?
Depende do tipo de pessoas com quem se faz essa união, porque em alguns casos eu percebo que se criem algumas barreiras, porque um site mais sério de informação talvez não se queira aliar a um youtuber que tem um tipo de abordagem completamente diferente e que em muitos casos se calhar não percebe assim tanto da indústria como o pessoal que trabalha no site. Mas sim, eu acho que nós devíamos tentar unir-nos um pouco mais ao invés de criar estes atritos e criar estas barreiras e eu acho que existe vontade. Existe vontade, pelo menos da parte dos youtubers existe vontade, pelo menos de serem aceitos pelas restantes pessoas, porque tem sido uma fase de conquista, ao fim e ao cabo. Os youtubers passaram daquelas pessoas pequeninas que faziam entretenimento para o YouTube e agora repeti o YouTube, uma redundância, mas passámos de umas pessoas pequeninas que não tinham muita influência dentro do meio e passámos a ser talvez os principais, o principal meio de divulgação de videojogos. E isso não caiu bem a muita gente. E continua a não cair bem, principalmente quando encaramos youtubers, como foi o caso do que o Romão disse, de pessoas que não têm o tipo de informação correta para partilhar, e nesse caso eu compreendo esse tipo de barreiras, mas lá está, se houver uma pesquisa bem feita, se não se generalizar e meter os youtubers todos dentro do mesmo saco, e houver realmente um interesse mútuo para que haja aqui uma partilha de informação, partilha de humor, etc., eu acho que é possível, e eu acho que toda a gente tem a beneficiar com isso.
Ok, mais alguém tem alguma questão então? Claro, claro. Há mais alguma questão? Não? Então pronto. Obrigado por terem estado aqui a aturar-nos este bocadinho. Espero que tenha sido informativo para a maioria do pessoal. Ou que para quem teve momentos a descansar um bocadinho porque estavam aqui cadeiras. Também é, que é sempre relevante. De qualquer forma, o Ruben também vai estar por aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta ou até a mim, ou pedirem até um autógrafo ou tirar uma foto com ele, que é uma coisa que acontece imensas vezes, ele já está habituado. Nós vamos estar por aqui. Obrigado então e continuação bom DevCamp, que ainda há mais coisas.